Catarina Duarte e Nuno Caldeira, a dupla de músicos Cinza, connosco aqui na Terra Nova, às terças-feiras, na rubrica Amorada. Catarina e Nuno, bom dia, bem-vindos.
Bom dia, bom dia. Bom dia, um dia cheio de sol.
É verdade.
Bom dia.
Bom dia, Nuno. Oh, Nuno, não te pus a espirrar, pois não? É que nós, eu contextualizo para os ouvintes, estamos ligados via WhatsApp e há pouco enviei um gatinho assim com dois smiles nos olhos e depois lembrei-me, Nuno, de tu dizeres recentemente que adoras gatinhos, mas que eles te fazem espirrar bastante.
Pois, é verdade. Eu tenho esse problema, vá lá, essa fraca sorte de ser alérgico a uma coisa que gosto. Eu gosto de gatos, mas depois sou alérgico ao pelo. Na verdade não é o pelo, até tem mais a ver com a saliva deles, que tem uma enzima que depois lhes fica no pelo. Pronto, a história é sempre um bocadinho mais longa, mas pronto, infelizmente eu não posso mesmo chegar muito ao pé dos gatos ou ao pé dos sítios, ou tocar nos sítios onde eles andam muito.
É que eu mandei aquele smile e depois percebi, oh, flop, correu mal esta, era sem gato. Bem, brincadeiras à parte, bem-vindos, é um gosto ter-vos connosco. Eu não sei se vocês reservaram assim algo em particular para partilharem com o nosso auditório nesta terça-feira. Eu tenho aqui uma perguntita.
Pronto, então para partilharmos algo em particular, e que não é nada especial, mas é algo que nos deixa muito felizes, este fim de semana voltámos a fazer uma coisa que, pronto, durante a pandemia acabámos por interromper, que é andar de bicicleta, fazer assim uns quilómetros valentes. Não começámos a fazer muito, foi só até Mira, portanto, 30 quilómetros, mas que já nos souberam muito bem, e acabámos por perceber que há uma rede já expressiva, ou melhor, grande, de ciclovia até à Praia de Mira. Já se consegue ir, sei lá, quase 80% a 90% em ciclovia, o que é espetacular.
Boa. E as pernitas, como é que foi, Catarina? Tranquilo?
Sim, tranquilo. Tranquilo.
Repara que a pergunta foi para ti, não foi para mim. Não, a Catarina aguenta-se bem. Aliás, nós aguentamos-nos bem, porque vamos num ritmo pequenino e 30 km ao longo de umas horas fazem-se muito bem.
Sim, tendo em conta que também são sempre estradas relativamente planas, não é? Não estamos a falar de
Sim.
montanha, né? Porque 30 quilómetros em montanha é duríssimo.
Sim, aquilo que nós fizemos não é propriamente desporto. É um passeio, é com um
É
ritmo baixinho.
turismo, turismo,
É
cicloturismo.
turismo. É. Nós há uns anos. Diz.
Eu ia dizer que por aqui já se vê o meu nível de resistência física, que está assim lá mesmo no zero. Ai. E fica a pensar como é que os outros conseguem, porque a mim não sei o que é que se passa, tudo me custa. É velhice, eu sei, é velhice.
De hábito.
Sim, é uma questão de começar. E realmente, epá, é uma viagem belíssima. Andar de bicicleta é uma das formas mais engraçadas de viajar, porque tem muitas coisas positivas para além de fazer o exercício, não é? Sentes a viagem, sentes a estrada a ser percorrida, e é uma forma muito mais rápida do que andar a pé. De viajar, é brutal. Depois é um meio de transporte que facilmente se leva para qualquer sítio, não é? Portanto, podes partir de bicicleta um bocadinho de qualquer sítio. Se quiseres meter no comboio e partir, sei lá, das Caldas da Rainha, podes fazê-lo. Por isso é uma forma engraçada de viajar pelo nosso país.
Olhem, eu tinha aqui um assunto que gostava de ouvir o vosso comentário. Carolina Deslandes e também Ciro, esta semana, recentemente, disseram assim duras críticas à indústria musical em Portugal. Eu vou ler só uma frase e gostava de saber a vossa opinião. Diz Carolina Deslandes, e Ciro também assina por baixo. Diz ela, a páginas tantas, o seguinte: por muito que trabalhes, por muito que percorras o país de norte a sul, por muitas canções que faças e resultados que tenhas, a indústria vai sempre arranjar forma de te fazer sentir um perdedor. Sempre. E o problema não és tu, é assim que é. A indústria da música em Portugal é profundamente snob com a música pop. Se é pop, se toda a gente canta, é porque não é cool o suficiente, não é conceptual o suficiente, e então não é reconhecido pela indústria. Palavras de Carolina Deslandes. Quem melhor que músicos para comentar o que disse a Carolina?
Olha, Maria João, primeiro eu acho muito engraçado este novo formato que estás a criar, a trazer-nos assim citações de pessoas. Isso, olha, obrigado, é giro e mete aqui uma frescura na conversa. Depois, Os César comentam Carolina Deslandes, é um bocadinho giro. Ok, o que é que eu acho em relação a isso? E tenho uma opinião. Eu acho que a indústria da música é como qualquer outra indústria. Há aqui um propósito muito, muito forte de criar tendências, de criar vendas de alguns produtos, e isso consegue-se desta forma louca do controle daquilo que sai, daquilo que vai ser consumido. Eu acho que é um bocadinho irónico, porque ela própria está dentro da indústria e está a fazer observação, portanto o problema acho que nem será propriamente com ela. Eu percebo que ela possa ter alguma frustração, porque acaba por estar muito mais dada ao burburinho das redes sociais do que a outras coisas, mas acho que é bom haver uma voz que fale desse tipo de coisas, porque a maior parte das pessoas, na verdade, não sabe que é difícil ser músico, que por vezes se faz uma música com menos inclinação pop, se fica automaticamente de fora, ou se não se conhece as pessoas certas, enfim.
Não deixa de ser curioso que essa frase que ela disse, se a replicássemos, mas se substituíssemos a palavra pop por outro género qualquer, ela continuava válida.
É, funciona.
Portanto, isto quer dizer... Pode, desculpa, não, continua.
Ah, não, força.
Isto quer dizer que de facto... muito mais do que a música que tu fazes, há outras coisas que são tidas em conta e que nada têm a ver muitas vezes, ou se calhar todas as vezes, com a música e com a pessoa que tu és enquanto artista. Ela provavelmente sente isso, enfim, porque está um bocadinho nos olhos ou na boca de todas as pessoas, mas se calhar não sente ainda o reconhecimento pelo trabalho dela.
Se calhar o que ela já.
Já agora, vou só acrescentar, ela diz o seguinte: não falo só de mim, falo de muita coisa que se tem passado. A música não é um exercício de ego, é um exercício de generosidade. É das pessoas e não dos intelectuais.
Ok, essa questão dos intelectuais e da música ter esse lado. Sim, existe muito a ideia de que se a música não é pop, não dá para vender. Ou se a música é pop, ou soa pop, ou tem uma fácil entrega, que não é suficientemente intelectual, ou pelo menos não é uma música que me fique bem, que é um problema que nós temos um pouco, não é só em Portugal, há um pouco por todo o mundo.
Sem dúvida.
A música que eu consumo e que eu digo que consumo diz muito sobre mim. Epá, as pessoas haviam de pensar um bocadinho no que é que isto quer dizer e haviam de ter noção que ainda podem pensar sozinhas. Pronto, e ela se calhar sente-se um bocadinho, um bocadinho no meio disto, porque tanto dá um passo no sentido do pop e sente que gostava de estar noutros sítios para onde não é chamada, provavelmente. Pronto, eu estou a dizer ela, mas no fundo poderia também estar a dizer eu. Porque sinto que a nossa música tem determinadas características que a excluem de outros lugares, ou que a podem...
Nomeadamente do registro pop, que é aquele que, à partida, é mais fácil de...
Ou que tem um público maior, provavelmente.
Sim.
Olha, a ideia que eu tenho aqui deste lado, e perdoem, por favor, todas as produtoras e editoras musicais, porque espero estar completamente alucinada, mas a ideia que dá é que o artista é o poeta, é o criador, cheio de talento, de criatividade, que faria de graça, faria de qualquer forma, porque está-lhe no sangue, está-lhe espontaneamente, e depois a indústria é assim um papão grande que vem e explora os artistas. Outros disse, isto é verdade ou nem por isso?
É, e não acho que seja uma coisa muito, muito perigosa de dizer, porque nós sabemos que estamos a arredondar aqui as coisas. O artista, na verdade, pode não estar constantemente em produtividade, ou pode não estar a fazer músicas todos os dias que se levanta. Pelo menos no nosso caso, no meu caso e da Catarina, há momentos de música que são altamente sofridos, que têm muito empenho a procurarmos o que realmente queremos. Pronto, isto não é, não podemos generalizar dessa forma. Eu acho que todo o pequenino reconhecimento que vamos tendo é-nos merecido face ao trabalho que vamos passando. Portanto, isto também temos que ver isto no sentido figurado. Mas sim, os músicos têm essa vontade de dar, essa generosidade, não é? E por outro lado, a indústria faz o seu papel, é uma indústria, são negócios, portanto também não há nada de errado nos negócios. Agora, pode haver errado na falta de equidade, no papel de uma grande indústria quando tem muito poder, na forma de fazer cultura ou entretenimento ou o que seja, mas na forma
de condicionar,
precisamente, porque se de repente a indústria fica, tal como na agricultura, se transforma um terreno num terreno de monocultura, nós podemos ter um problema grave e podemos estar a pagá-lo muito mais tarde. E eu acho que não há nada de errado em fazer negócio, mas quando o negócio é tão grande ao ponto de ser destrutivo ou de, em última instância, ser um problema de saúde pública no sentido em que acaba por baixar as competências intelectuais das pessoas. Estou a falar em efeitos que, enfim, que nem sequer são a 20 ou 30 anos. São coisas que se vê em meia dúzia de anos. Muito daquilo que nós consumimos do ponto de vista cultural são estímulos que podem fazer as pessoas mais capazes para a vida, quase como se fossem mais inteligentes. Portanto, pode haver este problema de saúde pública se houver um abuso das posições dominantes, que de vez em quando parece que começa a haver. Agora, que a indústria é um negócio, e estamos a chamar à indústria um conjunto de players do mercado. Claro, não há propriamente uma máfia montada, não é? Nós temos temos a concorrência normal, mas isto é um mercado tão pequenino que eles acabam por se conhecer e é o jogo a passar a bola de um lado para o outro. Pronto, nada que não saibamos que existe, é perfeitamente normal que exista, temos é que estar atentos e não deixar que faça moças a mais. Pronto, e nesse sentido, acho que nunca me imaginei a comentar a Carolina Deslandes, mas de facto...
Nem eu. Trouxe aqui...
Nem tu. Mas é bom, traz mais destas coisas, acho que é giro.
Olha, foi assim
mas acho
espontâneo.
Que é muito bom ter trazido esta visão.
Foi totalmente espontâneo porque apareceu aqui na senhora Dona Neto, não é? O banner a chamar a Carolina, Lara. Pronto, eu olho, eu não entendo o assunto, mas cá o Nuno e a Catarina se calhar desenrascam aqui isto. O que é que eu vos queria perguntar? Queria perguntar-vos várias coisas. O tempo é sempre curto, ai Jesus. Vocês há pouco falavam da questão da saúde, a música faz bem à saúde e tão bem, tão bem, tão bem. Quem é que vos faz bem à vossa saúde de uma forma musicalmente falando? Catarina, comece por ti. Existe assim algum artista, alguma voz que tu ouves desde sempre e que imediatamente sentes a diferença, te acalma ou te acelera?
Isso é uma pergunta muito complexa. Eu, dependendo do meu estado de espírito, gosto de ouvir músicas diferentes. Mas eu gosto de ouvir músicas que... Eu tenho uma ligação ao lado da música africana, brasileira também, mas essencialmente a música africana, que eu não sei explicar. Realmente a minha família tem algumas ligações à África e talvez venha daí, não sei, desde criança, de ouvir, mas há qualquer coisa que me chama para essa música. E quando falo de música africana, falo de uma série de géneros quase infinitos, né? Porque é disso que vale a riqueza da música africana. Portanto, por aí, talvez consiga ir, quando estou mais alegre, mais contente, talvez me puxe para aí. Mas eu gosto, e curiosamente, eu gosto de ouvir música triste quando estou em baixo. É estranho, não é? E há um compositor clássico que sempre me fascinou. Aliás, há dois. Um deles é o Chopin e outro é o Vivaldi. São, para mim, são dois compositores que eu não vou dizer de referência porque há tantos bons, não é? mas que a mim me agradam particularmente. E por isso, se calhar, elegia esses dois do clássico.
Obrigada.
E depois na parte mais de felicidade, ia piscava ali o olho aos ritmos africanos.
Feito. E tu, Nuno, no fecho desta edição de A Morada?
Ah, não estava preparado para isso. Mas se calhar vou transformar isto numa pequena história. Eu, quando perguntaste à Catarina o que é que seriam as referências a esta pergunta, da última vez que lhe fizeram essa pergunta, e também foi assim numa situação parecida em rádio, a Catarina falou em dois nomes, o que é que seriam as grandes referências da música portuguesa e não sei o quê, e nós nada preparados para responder a isso, a Catarina arranca a dizer assim, se calhar então escolhia o Rão Quiau e o Júlio Pereira,
falando
de música portuguesa e por toda uma simbologia e uma vontade de nós também nos ligarmos à música com mais raiz. Então, ela achou, e muito bem, que poderia ir buscar, por um lado, o Júlio Pereira, por ser, obviamente, uma boa síntese de parte do que é a música de raiz em Portugal, e, por outro lado, o Ronquial, até por causa do lado evocativo da flauta de bambu que ele aprendeu em Goa e Bombaim. Pronto, então achei tão giro ela ter-se lembrado. E 2 anos depois eles acabam a participar num disco nosso. Isto foi assim uma coisa, pronto, foi uma realização de um sonho e uma coincidência enorme. Agora, quando fizeste essa pergunta, estava a pensar, Catarina, escolhe bem. Mas pronto, com Chopin e Vivaldi não íamos lá.
Achei que era interessante responder consoante aquilo que às vezes nos leva a ouvir música, que são os vários estados de espírito. Agora, claro que se forem referências portuguesas da música portuguesa, obviamente que a resposta é outra, claro, não é?
Pronto, mas Maria João, para não fugir de toda a tua pergunta e música que me inspira, eu se calhar guardava para o próximo programa. Vou pensar um bocadinho e
podemos arrancar
precisamente com este tema.
Eu gosto disso, guardamos para a próxima edição, porque eu também tinha aqui uma pergunta que decidi deixá-la para a próxima edição, porque depois o tempo não permite o desenvolvimento justo para que possamos ouvir a vossa resposta. Catarina Duarte, Nuno Caldeira, dupla Ascensa, aqui na Terra Nova, de 15 em 15 dias, com a rubrica A Morada. É um gosto ter-vos connosco, mas disso vós já sabeis, não
é? É um gosto também, Maria.
Também é um gosto falar contigo, tu és uma querida. Desculpa. Não, é uma das melhores formas de começar a nossa terça-feira de 15 em 15 dias, porque tu nos expeditas completamente. E nós, quando acabamos esta conversa, estamos prontos para trabalhar e pronto, e é uma boa forma de começar o dia, excelente.
Que bom para nós também saber que vamos ter uma dupla de músicos a falar coisas interessantes e diferentes fora da caixa. O tempo acabou. Bons 15 dias. Até breve. Boa música.
Obrigada, bons 15 dias.
Beijinho.
Beijinho. E aqui fica então o nosso querido Ronquial. Esta é para nós todos. Só uns segunditos.